Dentro desse painel, fomos convidados para falar especificamente com destaque em torno da gestão das águas e as potencialidades das tecnologias sociais neste debate. Então, isso, vamos buscar enfocar dentro do que foi demandado à Copasa para, neste painel de produção, consumo, meio ambiente e pobreza. Primeiro, é importante registrar a atuação ambiental da Copasa, que é uma atuação ambiental voltada, né, sobretudo, com uma política para a questão da pobreza. A Copasa tem a sua tarifa social, atende hoje 13 milhões de mineiros, garantindo água tratada, e a gente sabe o que significa água tratada na vida do cidadão, do ponto de vista da saúde, né, do ponto de vista desse resgate, né, da cidadania e tudo mais. Então, ela tem esse compromisso no âmbito do Estado de Minas Gerais, são em torno de 779 unidades de água em 600 municípios, em torno de 600 municípios de Minas que a Copasa vem atuando, né? E tem também uma política ambiental, atua na preservação dos recursos hídricos, articulado com os comitês de bacia em todo o Estado de Minas Gerais, num processo também de melhoria dos seus processos produtivos, buscando tecnologias mais adequadas, e trabalha também na perspectiva da educação para o consumo sustentável em seus amplos projetos na área de educação. A empresa tem uma política ambiental, aí é apenas um resumo de alguns pontos dessa política ambiental, que visa, sobretudo, atender a legislação e as normas ambientais relativas à preservação do meio ambiente, buscando sempre o aprimoramento contínuo de seus processos, a implementação de um sistema de gestão ambiental da empresa, atuar em conjunto, em parceria com todas as comunidades e com as instituições federais, estaduais e municipais, e especificamente no tema da água com os comitês de bacia. Ontem nós tivemos, anteontem, eu e o Dr. Tio, a gente tivemos lá em Lavras, participando de uma audiência pública de enquadramentos, e, coincidentemente, o GD1, que é do Bacia do Grande 1, o vice-presidente é o funcionário da Copasa, e a outra reunião no dia seguinte, que era do GD2, do Rio das Mortes, o presidente do comitê também é um funcionário da Copasa. Isso mostra uma ação atuante, participante da Copasa, na busca de contribuir aí na perspectiva do melhor gerenciamento de recursos hídricos. E tem também desenvolvido vários programas ambientais, de educação ambiental. Copasa tem hoje centros de educação ambiental, né, citando aí apenas dois, o CEAN do Barreiro e do Arrudas, que busca trabalhar dessa maneira interdisciplinar, envolvendo não só na produção, na distribuição da água, mas, sobretudo, no uso racional dessa água, que eu acho que aí que tem um gancho, né, importante da sustentabilidade, é criar uma nova consciência para o uso adequado dessa água que é fornecida. Esse slide ele é interessante, que ele mostra, é um divisor que mostra a preocupação, além do abastecimento de água, do ponto de vista do tratamento dos esgotos. Em 2009, 53% dos esgotos não eram tratados. Em 2010, quase 54% já passaram a ser tratados pela Copasa. Mostra uma mudança. E agora, em abril de 2012, já está com 61,19% dos esgotos tratados, que era uma política que não havia, né, que a Copasa vem implementando nos últimos anos e que estabeleceu metas para atingir, né, 100% dos esgotos que ela coleta. Sempre vai estar perseguindo, porque são novas concessões que chegam, e quando recebe essas concessões, geralmente não tem a rede sem a coleta, sem o tratamento, e a Copasa tem assumido esse compromisso de tratar esses efluentes para garantir a qualidade das águas. Do ponto de vista geral, Leonardo Boff tampou aí a autoria dessa frase de Leonardo Boff, o ser humano entrou no cenário da história, na Terra, quando 96% dessa história já estavam concluídos. Portanto, nós surgimos a partir dos elementos terrestres e cósmicos que nos antecederam. Somos nós, então, que pertencemos à Terra e não à Terra que nos pertence. Essa questão é importante, que traz para nós a discussão ética da água, né? Traz para nós a questão ética da nossa posição perante o planeta, porque o que leva, e o modelo de produção e consumo, é que a Terra é que nos pertence, não nós pertencemos à Terra, e mudar e pensar em sustentabilidade é repensar esse conceito de como nos colocamos perante o planeta. E considerando que 70% do planeta é água, 70% do nosso corpo é água, nós podíamos parodiar o Leonardo Boff e dizer: nós é que pertencemos à água e não à água que nos pertence, né? E cuidar da água nada mais é do que cuidar de nós mesmos, dos seres humanos. Então, esse modelo em que pensa que o planeta Terra é posse de nós humanos, né, uma visão antropocêntrica, tem levado a esse quadro onde a gente tem uma superexploração da natureza, onde em 100 anos a água no seu consumo multiplicou por 6 e temos hoje um terço da humanidade que vive onde falta água limpa. Em termos de energia, o modelo de alto consumo de energia aumentou 32 vezes nos últimos séculos, o que gera aí impactos na mudança climática, né, onde a temperatura média da Terra já elevou-se 1 grau nos últimos 120 anos. É um tema que está muito em destaque e precisamos abordar muito. Do ponto de vista da biodiversidade, são 840 espécies extintas nos últimos 500 anos. E, em termos de poluição, temos aí a concentração de gás carbono na atmosfera, que cresceu 30% nos últimos 150 anos, e as mortes, né, sobretudo, responsável quem morre são os pobres, a maioria que morre pelo problema da água, pelo problema da mudança climática, pelo problema da poluição, e quem não tem muito acesso à energia são os pobres. Então, falar de meio ambiente é falar de uma opção, né, pelos pobres, atacar a questão ambiental é fazer justiça ambiental, é fazer justiça social. Por isso que o tema ambiental é um tema efetivamente comprometido com a causa dos pobres. Esses dados são dados da ONU, relatório da ONU. Aí, essas são fotos que mostram, são fotos da WWF, de um workshop aqui sobre mudanças climáticas, mostrando a enchente que atinge tanto a cidade de São Paulo quanto lá no Amazonas, né? Com situações diferenciadas, né? Aí temos aí uma outra foto também que retirado na WWF, em que mostra que é o retrato dos valores, das atitudes do modelo de sociedade que temos. Vemos aí o lixo acumulado, esse que é descartado de maneira inadequada e que efetivamente vai agravar ainda mais, né, o problema das chuvas e das enchentes. Quer dizer, repensar e falar de sustentabilidade significa repensar valores, não repensar apenas o processo de produção, né, do processo de consumo, mas, sobretudo, repensar a maneira de se colocar perante a vida, a maneira de consumir, né? Temos que repensar o nosso modo de produzir, né? O nosso modo de consumir, mas, sobretudo, os nossos valores de viver em sociedade. Falamos de muita água nas enchentes. Agora, essa foto, que é uma foto da agência Reuters, também muito conhecida, espalhada pela internet, ela mostra uma realidade das pessoas ali atrás de água, num poço, na África. Então, que é a questão da escassez de água. Falamos de água em quantidade, em muita, e água agora é o problema da escassez. São mais de 1,2 bilhões de pessoas no mundo que não têm acesso à quantidade mínima sugerida pela ONU, né? Que vai de 20 a 50 litros de água, para os estudos, falam em torno disso, que são água necessária para o cozimento, para beber, né, para higiene, para que mantenha, para que a água efetivamente traga saúde e não traga doença, né. E essa escassez, né, pode significar uma ausência absoluta da água, como a gente tem na África Setentrional e outras regiões, como estamos assistindo no Nordeste brasileiro, depois de uma longa estiagem, né, situações em que há uma total escassez, a necessidade de levar de outras regiões, através de caminhão-pipa, para abastecer aquelas comunidades, né? E quanto ao acesso, porque às vezes a água existe, mas não tem recurso, não tem para fazer com que a água possa chegar nas comunidades. Então, a escassez, ela se dá pela quantidade, né, muitas vezes, porque efetivamente tem uma estiagem muito grande, escassez de chuva. Às vezes ela se dá pela escassez de qualidade, tem água, mas ela está contaminada, não pode se usar. Mas tem uma escassez que é a escassez que está diretamente ligada à questão da injustiça, né? Falta recursos financeiros para fazer acessar aquela água disponível, tratar aquela água, às vezes, disponível, para que chegue para a população, sobretudo para os mais pobres. A previsão é que daqui a 25 anos haverá escassez para 3 bilhões de pessoas em 52 países. Dado também do relatório da ONU, essas fotos também Então, do relatório da ONU. Bom, escassez, a gente fala de escassez, mas a realidade, né? Como é que está o Brasil nessa realidade? Nós temos 10 países no mundo, dividem, tem 60% da disponibilidade dos recursos hídricos, sendo que o Brasil desponta em primeiro lugar, com 5.670 quilômetros de disponibilidade de água. Mas essa distribuição, falando em termos de Brasil, né, nós temos aí a divisão hidrográfica nacional, o Brasil está dividido nessas 12 regiões hidrográficas, e que apresentam essa disponibilidade. Assim como no mundo a água está concentrada em 10 países, né, no Brasil a gente vai observar que a maior parte da água brasileira está concentrada na região amazônica, no Tocantins e Araguaia. Né, como pode ver, podemos ver aqui, nessa transparência retirada aí do Plano Nacional de Recursos Hídricos. Nós temos o Brasil com 12% da água do planeta, que é a água que cai no nosso território. Se nós considerarmos a água que vem pela bacia do Amazonas, que entra no Brasil, que vem da Bolívia, do Equador, da Colômbia, do Peru, né, da Venezuela, a gente tem 18% da água do planeta. Então, nós somos responsáveis por 18% da água do planeta passa no nosso território. Então, é uma grande responsabilidade. Né? E longe de ser, né, uma situação confortável e que não nos precisamos preocupar com a água, porque temos água demais. Porque essa água está distribuída, né, de maneira diferente e leva a situações de gestão necessárias diferentes. Como é o caso do excesso na Amazônia das cheias regulares que existem, em que você precisa, às vezes, para um processo de ocupação, acaba levando, né, seja por estradas... E o próprio processo de modelo de desenvolvimento leva as pessoas a morarem próximo a essas áreas inundáveis, e há que se tomar, ter políticas para evitar esse tipo de situação, como no problema da escassez, né, sobretudo em algumas regiões mais semiáridas do Brasil. Então, podemos observar, né, aí que você tem uma situação em que, por exemplo, no Atlântico Nordeste Oriental, você tem uma vazão média de 779 metros cúbicos por segundo, mas na época da estiagem chega a 32 metro cúbico por segundo. Quando a estiagem na Amazônia é 73.748 metro cúbico por segundo. Então, isso mostra uma diversidade importante, né, e um grande desafio para a gestão das águas. Aqui é um outro transparência também do Plano Nacional, do diagnóstico, em que mostra que essa água também que é retirada, aqui são as águas retiradas do curso d'água, são chamados usos consultivos, que é aquela que sai do rio, sai da lagoa, para uso. Né? Então, nós temos aí para uso urbano, industrial, rural, animal, e a gente vai observar, né, que, dependendo do modelo de desenvolvimento, você tem uma demanda muito grande. Estamos assistindo agora o problema da seca lá no Rio Grande do Sul, faltando água nas cidades. A gente observa que na bacia do Uruguai, a grande maior parte da água é tirada para irrigação. Né? Então, é esse processo. O uso da água e o seu processo de gestão, se o uso mais racional, se o modelo de uso dela é um uso que tem uma sustentabilidade, é fundamental ser avaliado a partir de cada uso de definir essa prioridade. Né? Então, a gente observa aí que a bacia amazônica que vimos, né, que tem quase 70% da água do Brasil, é a que consome, uma das que consome menos, que retira menos água. E quanto à bacia do Paraná, que é grande também, não é das menores, mas também é a que mais retira água. Então, nessa região, nós temos aí vários conflitos. Isso é apenas para ilustrar um pouco a complexidade que é da gestão de recursos hídricos. E também esse balanço demanda e disponibilidade hídrica, ele vai mostrar para nós que é o seguinte, é a quantidade de água e o que é retirado dessas águas, né, que temos... aí nos nossos rios. Quando a gente retira menos de 5% do que tem, né, no rio ou lagoa, etc., são condição excelente. Quando a gente retira mais de 40%, é situação muito crítica. E a gente pode observar que a parte mais do Tocantins, Amazonas, a gente tem uma condição excelente. Retira-se, né, menos água do que tem de disponibilidade. Mas, quando a gente pega a costa brasileira, a gente já vê situações muito críticas, e, sobretudo, as regiões metropolitanas. Né? Belo Horizonte usa água da bacia do Paraopeba, quer dizer, de uma bacia que não está localizada, usa do Rio das Velhas, mas usa também Paraopeba, já precisa de uma transposição. São Paulo bebe água a 300, busca água a 300 quilômetros, né, da capital. E assim, Recife, etc., você tem nessas aglomerados já, né, um modelo de cidade e de desenvolvimento sustentável, né, que há necessidade de buscar de outras bacias as águas para atender essa demanda. Então, do ponto de vista da água, é importante ver que o próximo modelo de desenvolvimento ele pressiona o setor hídrico, né, e a sustentabilidade é importante para isso, porque sem água ninguém vive, nem produz, nem desenvolve. Não há desenvolvimento. E focando agora um pouco no tema do saneamento, chegando um pouco para a questão, né, que é o tema da responsabilidade da própria Copasa, né, qual que é a relação e a importância do saneamento, especificamente da qualidade da água, para a vida humana, né, e para a erradicação da pobreza. E são dados de teses, de documentos comprovados a nível de Brasil e a nível da Organização Mundial de Saúde, 65% das internações são devido à falta de saneamento, em especial por falta de água de qualidade para consumo e devido ao lançamento dos esgotos resíduos e dos resíduos sem tratamento nos corpos hídricos. A criticidade da qualidade das águas tem como principais agentes os esgotos de origem urbana, os efluentes industriais e atividades intensivas de criação de animais de agricultura extensiva. Esses são os principais agentes a nível de Brasil, do ponto de vista que afeta a qualidade da água do Brasil. Temos hoje uma rede de monitoramento de qualidade da água no país, né, que vem acompanhando um pouco nesse sentido, e os atuais índices de monitoramento apontam que, apesar disso, nós temos ainda 80% das nossas águas consideradas boas, mas, sobretudo, aquelas onde não está muita população. Onde está concentrada a população, temos uma situação mais precária do ponto de vista da qualidade. Vou ter que acelerar bastante aqui. Bom, eu vou passar esse aqui, ele mostra a questão do saneamento no Brasil, uma distribuição, e o mapa vai apontar melhor. Esses dois mapas, ele é de saneamento também do Plano Nacional, e que mostra, o primeiro é a questão azul, pediria um pouquinho mais de tempo aí só para acelerar aqui o final. Onde o azul mais forte mostra a falta de abastecimento de água, né? E o azul, quanto mais branco, significa uma situação melhor do ponto de vista de atendimento, de abastecimento de água. A gente pode observar que Minas Gerais está mais branco, tem uma porcentagem de atendimento melhor. E o outro, ele mostra a questão de coleta de esgoto, não é nem tratamento de esgoto. Então, ele mostra que a região sudeste, né, Minas Gerais, São Paulo, a gente tem uma situação melhor do ponto de vista de coleta de esgoto, quando o norte e nordeste do país é uma situação efetivamente bem alarmante. Bom, a Lei de Saneamento Básico de 2007, ela vem trazer alguns aspectos, alguma interface com recursos hídricos que são muito importantes. Ela traz a questão do plano de saneamento básico, que tem que ser compatível com os planos de bacia, traz também a questão do controle social, que a política de recursos hídricos também estabeleceu através de órgãos colegiados, fala de plano nacional, dos planos regionais de saneamento, coloca a bacia hidrográfica como unidade de referência para fins de planejamento das ações e fala da importância da integração da política de saneamento com as demais políticas de desenvolvimento regionais. Isso é importante porque, do ponto de vista do saneamento, ele passa a incorporar a política de recursos e a política de saneamento sob uma visão mais integrada, né? Então, o saneamento ele é considerado um setor usuário dos recursos hídricos. Ele tem uma demanda dessa água, seja água para o consumo, para as atividades, para o afastamento dos esgotos, né, para o uso da própria limpeza e a questão da drenagem. Ele demanda água, mas ele também impacta os recursos hídricos, né, nos seus aspectos da qualidade, quanto de quantidade, quando ele retira, né, há necessidade de retirar essa água do espaço que está, e os lançamentos efluentes, quando falta um sistema de drenagem adequado, né, a questão do desperdício, a disposição inadequada dos resíduos sólidos, isso tudo leva também, sobretudo, a uma contaminação das águas superficiais e subterrâneas. Então, a questão do saneamento é importante estar muito articulada, porque ela tanto precisa dos recursos hídricos, com qualidade e quantidade, quanto que ela pode comprometer os recursos hídricos que ela precisa, o setor precisa. Aqui são outras dimensões e valores da água que devem ser incorporados, para além da necessidade do uso econômico, que é a questão da... A água tem um valor cultural, seja na questão espiritual, todas as religiões, quase todas batizam usando a água. Você tem uma questão simbólica que é importante incorporar no processo de gestão. Ela é também, tem sido muitas vezes instrumento de dominação, né? Ter um caminhão-pipa em algumas regiões tem sido definidor de políticas para essas regiões, esse processo de dominação. E na medida que você corta isso, você está rompendo um processo político e avançando num processo mais democrático. Bom, a conservação das águas tem uma relação direta com a questão de gênero, o abastecimento, porque são as mulheres e as crianças que são responsáveis por buscar água quando a água está mais longe e por cuidar dessa água. Então, dar acesso à água contribui para retirar essa carga para cima das mulheres, né? Tanto ela de ter mais tempo, tá, até pela questão de saúde que faz para a coluna, você tem que andar 4, 5 quilômetros com latas d'água e etc., o que ocorre ainda numa realidade mundial e também no Brasil. Então, é uma questão também de gênero. Bom, para finalizar, algumas tecnologias sociais que já vêm sendo implementadas no âmbito aqui do Brasil, do ponto de vista da gestão das águas. Nós temos projetos de saneamento rural, a Copasa tem uma área nesse sentido, que vem utilizando tecnologias apropriadas a cada comunidade rural, discutida com essas comunidades, de forma que você consiga acessar essas comunidades, dar acesso às comunidades a esse serviço. O projeto de dessalinização de águas salobras de poços, que é um programa que a Copasa participa, em parceria também com um programa do governo federal, de chama Água Boa, na região semiárida de Minas, e a articulação também com a ASA, a articulação do semiárido, que é acessar naquelas regiões mais difíceis. Cisternas de placa, né, que tem o programa 1 milhão de cisterna, que o deputado Almir Paraca citou hoje de manhã, da ASA, com apoio do MDS, né, um projeto que começou no Ministério do Meio Ambiente, hoje é coordenado e articulado com o Ministério do Desenvolvimento Social. São alternativas também, apoiadas também pela Fundação Banco do Brasil, né, esse trabalho. A utilização de garrafas PETs em processo de melhoria da qualidade das águas com luz solar, que é uma tecnologia difundida amplamente no México e várias regiões, e que hoje o Nordeste brasileiro vem trabalhando muito nesse sentido. Programas de unidades domiciliares sanitárias com implantação de fossas sépticas. E a construção de barraginhas para redução dos impactos no solo, recarga de aquíferos e uso para produção alimentar. Um projeto também que foi desenvolvido aqui na Embrapa, Emater, aqui em Minas Gerais, Embrapa aqui de Sete Lagoas, e que vem sendo difundido em todo o Brasil. São tecnologias importantes aí e que asseguram o abastecimento de água e a manutenção, né, da vida aquática e seus vários benefícios numa perspectiva de sustentabilidade.